Então vamos ao item 46. Às vezes disfarçado, outras vezes apresentando-se com seu aspecto verdadeiro, tal sábio, ao qual acorrem os que buscam bem-estar, em qualquer parte que esteja, come o que lhe dão, destruindo os maus karmas passados e futuros dos doadores.
Olha que maravilha! Fia, leia de novo, por favor.
Às vezes disfarçado, outras vezes apresentando-se com seu aspecto verdadeiro.
Opa lá aí. O que seria um sábio disfarçado, minha filha? Seria um homem aparentando raiva. Se o sábio é santo, tem a imagem de santo, o sábio disfarçado é aquele que parece que está com raiva, que está com ódio, que está contra os outros, que quer atacar os outros. Esse é o sábio disfarçado. Continua.
Tal sábio, ao qual acorrem os que buscam bem-estar, em qualquer parte que esteja, come o que lhe dão.
Come o que lhe dão. O que quer dizer isso pelo que nós já falou? Vivencia o que os outros lhe fazem. Sem criticá-los internamente. Sabe, um sábio, não importa se ele está aparentando raiva, se ele está aparentando santidade, se alguém chega na frente dele com raiva, ele absorve a raiva do outro, vive com a raiva do outro, recebe a raiva do outro. E continua a fiel leitura.
Destruindo os maus karmas, entre aspas, passados e futuros dos doadores.
E por não retornar internamente com raiva, ele auxilia o próximo na vivência do seu karma. Então vamos agora colocar em palavras geral. Um sábio, um ser lúcido, um homem lúcido, aquele que sabe que ela antes de existir, que não veste batina, que não veste manto, mas que é um ser humano comum, mas é senhor da sua mente, participa de uma ação onde alguém acusa, singa, piga, calunia, ofende, aguide, e ele absorve tudo isso sem deixar-se contaminar pelo que o ego vai criar. Ou seja, interiormente ele está em paz, mesmo que por fora ele esteja, como diz aí, como é que diz no início, fia? Disfarçado. Mesmo que ele esteja disfarçado, ou seja, mesmo que saia uma resposta agressiva, por dentro ele está em paz. E essa paz interior auxilia a abandar a queimação do outro. Olha que maravilha! Outro dia me perguntaram como ajudar o outro, o próximo, e eu respondi e continuo afirmando: não há outra forma de ajudar o próximo a não ser você se ajudar, você realizando o trabalho de libertação das verdades do ego. Alcança internamente um estado de espírito de equanimidade E este estado de espírito é a única forma de te ajudar o próximo. Não há palavras, não há ideias, não há atos que possam ajudar o outro. Você pode dar um dinheiro, e vai tomar de cachaça. Você pode dar um prato de comida, a única coisa que você está fazendo é matéria para fazer cocô. Você pode falar palavra lindíssima, se não tocar no coração do outro não resolve. A única coisa que resolve é tocar o coração do próximo. Mas para tocar o coração do próximo, você tem que estar com o coração tocado. Ou seja, você por dentro, pichinja, está em equanimidade. Belíssimo ensinamento, não? Se tiver a pergunta.
Aramaia diz: Kim, eu não posso entender como agredir alguém e continuar na paz interior equânime.
Porque não é você que agride. O ato de agressão não é seu. Sabe quando você vai conseguir participar de um ato de agressão sem por dentro perder equanimidade? Quando você disser agredi, e daí? Veja, no momento do ato da agressão, você não consegue pensar, não vem, sabe, ele fala uma coisa, vem na sua mente um pensamento, você pensa o pensamento e vai responder, não é assim. Você sabe que não é. Quando se entra numa discussão, a coisa flui sem você raciocinar. Essa é a prova de que não é você que está devolvendo a questão. Agora, logo depois que se encerra a questão, o ego continua vivendo a história da questão, com duas linhas de pensamento. Uma dizendo: você fez muito bem, aquela pessoa não vale nada mesmo, você tinha que agredi-lo mesmo, você tinha que responder à altura. A outra linha: vê só, você diz que quer buscar a Deus, você diz que quer se santificar, e acaba agredindo os outros. Não tem jeito, você não presta. Aí está o momento de você provar a sua equanimidade. Se o ego lhe dá prazer, ratifica a ação, se diz: ego, eu não acredito nada disso, só achei que saiu e eu não tenho participação nisso. Se o ego lhe dá culpa, é só hora de você dizer: mas ego, eu fiz, foi feito, aconteceu. Não quer dizer que eu seja mal ou boa. Foi a minha participação naquele ato do teatinho. Tenho que continuar em frente. Acabou. Aí você conseguiu. Se agrediu sem ter a intenção de agredir. Porque quando o ego joga, ele está, na verdade, criando uma historinha sobre agressões. E essa historinha é fundamentada numa intenção. E é essa intenção, como Cristo falou, que vale. Mas a intenção, como eu disse, não aparece na hora, porque não há como você trabalhar a mente naquela hora. ela vai aparecer depois. O depois não é muito depois, é praticamente o momento seguido. A pessoa achar, eu vi ela de costa, e aí vem a mente começar ou a lhe culpar, ou a lhe justificar. E aí é que você não pode aceitar. Isso é agredir sem agressão.
Gabriel diz, Jesus fez isso quando ele quebrou a feirinha que tinham construído no templo de rezar. Ele agrediu e continuou na paz interior. E Aramaia, mas sempre digo coisas ruins e me arrependo. Quando vejo, já saiu.
Baveza, não é você que se arrepende. Quem cria o arrependimento é o ego. E você acredita nisso. É aí a hora de agir. Moço, Cristo fez isso quando destruiu a felinha, como você chamou, dos mercadores do templo. Cristo fez isso quando botou o dedo na cara dos professores da lei e disse: ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. Cristo fez isso quando por duas vezes brigou com Pedro, que Pedro dizia assim: vamos rezar a Deus para que o Senhor não morra na cruz. Ele disse: cala a boca, Satanás. Você está pensando que eu não vou tomar até a última gole do cálice que o Pai me deu? Cristo fez isso quando ouviu os apóstolos discutindo sobre quem seria o líder deles depois da partida de Cristo, e disse assim: até quando eu vou ficar com vocês, vermes miseráveis? Aliás, eu falei aqui semana passada, procurem na Bíblia alguma passagem onde Cristo não esteja acusando, onde o olhar cândido de Cristo esteja presente. Ele não veio passar a mão na cabeça, ele veio socar os professores da lei. Mas fez isso em paz, porque era sua missão. Não se arrependeu nem um pouquinho, viu? Filhos, existe uma grande diferença entre o ensinamento dos mestres e aquilo que vocês imaginam. Fia mais um pouquinho, por favor. Que é a prática do ensinamento do mestre. Vocês estão preocupados com estereótipos, com tipos pré-fixados do que é ser um ser evoluído. Vocês estão cansados de ver imagens de santos e achar que aquela postura santa é uma realidade. Olha, quem acredita nisso nunca teve contato com o pensamento dos santos. É, que fia, qual o nome daquele Ivo que você tem aí? Sim. Você vê, por exemplo, o Santo Gutinho na paz. Vai ler o livro dele, que vocês vão ver que ele está completamente perdido, nervoso, ansioso. Vocês veem as imagens dos apóstolos, tudo naquele ar de chantinho. E eles saíram brigando pelo mundo. Quiseram dominar o poder e não deixar que Paulo fizesse o trabalho entre os não-judeus. Teve discussão, de casa puxaram espada um para o outro. É isso, filhos. Sabe, a ação, o estereotipo não tem nada a ver com o eterno. Não se preocupem com o mundo externo, porque afinal de contas, o mundo externo só existe dentro de você. Ai, as palavras que você fala só existem na sua mente. Não foram proferidas para fora. A ilusão da ação delas estarem sendo proferidas para fora. Isso aqui é chão do ego. E elas não foram proferidas para fora, mas foram criadas no seu ego e no ego de outros. Não há o falar e o ouvir. Há criações em egos ao mesmo tempo. Então veja, é tudo entre você e você. Não é entre você e as palavras, não é entre você e as atitudes, não é entre você e os outros, mas é entre você e você, porque o ego cria determinadas palavras, como se você estivesse falando, justamente para criar o raciocínio que você deve sentir-se, como ela falou, filha? Arrependida por ter falado errado. Aí está a prova, não foi no falar. A prova veio agora, no sentir-se arrependido ou não. Você deixou se alimentar por algo que já estava guardado num pote. O que estava guardado? Os conceitos do que é falar bem, bom, dentro de um estado de elevação, e os conceitos do que é falar mal, agressivo, são preconceitos, só isso.